tenha contado com o contributo do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, sendo que a participação na elaboração da legislação do trabalho representa um direito fundamental e inalienável das associações sindicais. Não podemos também deixar de notar que em 4 anos de existência, no que diz respeito ao órgão consultivo Conselho das Comunidades Portuguesas, o Governo não tenha solicitado os pareceres a que está obrigado em matérias relacionadas com as comunidades portuguesas, nomeadamente as questões cívicas e participativas. Ora, um órgão consultivo existe para isso mesmo, para ser consultado. Tal como o PSD refere na exposição de motivos desta apreciação parlamentar, o Bloco de Esquerda também considera que a experiência resultante dos vice-consulados foi positiva, sobretudo pelas informações que nos foram chegando, quer de utentes, quer de trabalhadores. Por isso mesmo, não se compreende que a extinção efetiva ou progressiva desta solução, ainda para mais, quando são os próprios vice-cônsules que mais conhecem as comunidades portuguesas da sua jurisdição e que mais apoiam as necessidades destas pessoas, seja deslocando-se aos locais para resolver qualquer problema da comunidade, seja para facilitar e agilizar o desfecho de um simples processo burocrático. Ou seja, o novo regulamento consular vem efetivamente impedir que quem mais conhecimento tem sobre a comunidade portuguesa, quem mais contacto tem com a comunidade, possa aceder a lugares de chefia, o que, a nosso ver, nos parece uma decisão completamente descabida. Por esse motivo, teria sido importante fazer um balanço global do trabalho desempenhado nos vice-consulados, ouvindo as comunidades e os trabalhadores acerca desta reestruturação. Também não se compreende que, de acordo com a Lei 66-A, os conselheiros não tenham sido integrados nos conselhos consultivos dos consulados e que esta matéria esteja de novo vertida neste regulamento, já como estava também prevista na referida lei. De resto, este é um regulamento consular que pretende desmaterializar um certo número de atos consulares. Esta decisão esperamos que contribua para a melhoria dos serviços prestados às comunidades. Mas, como sabemos, a rede consular precisa muito mais do que isso. Precisa ter recursos humanos e físicos que permitam corresponder às reais necessidades da comunidade portuguesa residente no estrangeiro. Para isso, é preciso investir nas condições laborais dos trabalhadores dos serviços periféricos externos, que continuam a ter salvaguardar a operacionalização dos serviços sem as condições de trabalho mínimas, ao mesmo tempo que se desdobram para assegurar a sua sobrevivência no estrangeiro com salários muito abaixo do real custo de vida dos países onde habitam. E é por isso, Sr. Ministro, que o Bloco de Esquerda defende que, uma vez por todas, a política externa portuguesa seja direcionada também para as comunidades portuguesas e não apenas e apenas para a vertente económica e de atração do investimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, os membros do Governo, Sr. Ministro. É com curiosidade que o CDS vê as propostas de medidas previstas no novo regulamento, portanto, consular. Há, contudo, algumas questões, portanto, que têm e devem ser acauteladas. E conforme também consta, portanto, no requerimento do PSD, surgem questões, tanto quanto ao papel dos vice-consulados, mas também nas alterações das competências dos cônsules honorários, mas também outras dúvidas que, de facto, nos suscitam. Os vice-consulados, ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, e ao serviço de Portugal, encontram-se dispersos, portanto, entre a Europa e a América. No caso de França, Espanha, Estados Unidos, países onde, de facto, o acesso à internet está universalizado, mas temos situações dos vice-consulados que se encontram no Brasil, um país onde apenas 83% dos domicílios têm acesso à internet. Isto é importante que se lhe diga. A desmaterialização, portanto, de todos os atos consulares que não exijam, de facto, a presença de pessoa, do utente, junto dos serviços consulares, é um bom princípio, desde que, de facto, exija esses mesmos meios, essa rede e essa internet. Caso contrário, não só é inútil, como também acaba por ser um abandono, como tem sido, infelizmente. Este regulamento mantém estes vice-consulados em funcionamento como postos consulares até à sua extinção. E a extinção destes vice-consulados tem, portanto, de obedecer à lógica também inerente deste novo regulamento consular, garantindo o apoio consular 24 horas por dia, também 365 dias por ano. Sinal, portanto, aliás, que começámos também a ver com o reforço também em Toulouse, mas que é um grande desafio sim, especialmente graças ao Brasil e à sua comunidade de mais de 200 mil portugueses. Não podemos também deixar, Sr. Presidente, de nos pronunciar no que cabe à alteração das competências dos cônsules honorários, que ficam, ao abrigo, portanto, do novo regulamento, impedidos de ser autorizados a emitir documentos de viagem. Esta alteração pressupõe que o Estado português abdicar de uma vasta rede de canais de comunicações ou canais de comunicações já existente, especialmente importante também para a manutenção e crescimento do investimento estrangeiro em Portugal, bem como também para as próprias empresas. Finalmente, também queremos deixar outro ponto de vista bem claro, conforme também deixámos transparecer há pouco, os serviços digitais não são, de facto, uma garantia em si, um contacto de proximidade às comunidades portuguesas e aos cidadãos com direito à proteção desses mesmos serviços consulares de Portugal. Portanto, não só ao abrigo do direito da União Europeia, mas também do direito internacional. Episódios como os relatados que sucederam pelos mídias nas últimas semanas, relativamente à falta de resposta ou à incapacidade de várias solicitações que foram feitas à Embaixada, por exemplo, portuguesa em Islamabad, no Paquistão, releva que, de facto, não basta existir um endereço eletrónico, um formulário, um site ou um contacto telefónico a quem possa ligar. O papel humano não é substituível, portanto, até certo ponto. Daí, o próprio Cônsul-Geral de Portugal em Paris se ter referido, a 12 de junho deste ano, que os serviços sociais do Consulado têm podido acompanhar várias situações, de facto, resta-nos esse consolo. Portanto, não é preciso muito, basta por vezes a atenção e consegue-se resolver muitos dos problemas que parece que por vezes não tinham solução. Portanto, é necessário que o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, faça acompanhar este processo de modernização e transição digital, no caso das medidas deste regulamento previstas no específico novo modelo de gestão consular. Portanto, mas também noutros e vários projetos previstos do PRR, por exemplo, de recursos humanos qualificados, e sim, que estejam de facto por detrás desta nova proximidade que é exigida e que é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em particular Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Eu imagino que os portugueses que residem no estrangeiro e que estejam a acompanhar este debate estejam estarrecidos ou talvez até enfurecidos pela forma como o debate está a ser feito e pelo menos pelos termos em que PSD e PS abordaram este problema que estamos hoje a tratar a propósito das alterações ao regulamento consular. E isto porque, quer dizer, as acusações de que os senhores estão-se a preparar para degradar a rede consular, não, os senhores é que degradaram, os senhores é que encerraram, verdadeiramente, a única coisa que isto confirma é aquilo que o PCP tem dito sucessivamente a propósito de decisões que têm sido tomadas por sucessivos governos relativamente à degradação da resposta que deve ser dada às nossas comunidades em função das suas necessidades. E eu relembro-me até, estava aqui a fazer um esforço de memória, mas entretanto já confirmei, em 2012 tive a oportunidade, eu próprio, a convite das comunidades portuguesas na Alemanha, de participar num conjunto de iniciativas, porque na altura o então Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, tinha decidido encerrar o vice-consulado de Osnabrück, que tinha, na sua altura, sob a sua responsabilidade, uma área de 63 mil quilómetros quadrados com 23 mil portugueses, portanto, uma área correspondente mais ou menos a 2/3 do território continental, com 23 mil portugueses que se sentiam, pura e simplesmente, abandonados com aquela decisão que o governo, então, tomava relativamente ao encerramento daquele vice-consulado. E eu diria, Sr. Ministro, que se taparmos o nome do autor relativamente às apreciações que eram feitas na altura, relativamente às críticas daquela decisão tomada pelo governo do PSD-CDS em relação àquele vice-consulado, eu diria que aquelas razões de justiça pelas quais as comunidades portuguesas na altura se bateram para impedir o encerramento daquele vice-consulado são exatamente as mesmas que justificam as preocupações das comunidades portuguesas relativamente à questão que hoje está colocada. Ouvimos da parte do Partido Socialista dizer que as alterações ao regulamento consular, nomeadamente a eliminação da previsão no artigo 3º dos vice-consulados e dos consulados honorários, significa uma intenção de alguma forma desarticulação ou de apagamento, ou melhor, não significa essa intenção, mas significa uma intenção de melhoria da rede consular. Eu gostava de saber, muito em concreto, Sr. Ministro, quantos cônsules honorários e quantos vice-consulados passarão a assumir as responsabilidades dos consulados? Quantos deles serão convertidos em consulados? E o que é que corresponderá a essa decisão em termos de reforço da capacidade de meios humanos, da capacidade de resposta para questões tão simples quanto, por exemplo, a renovação de documentos de identidade, que continuam a ser hoje um calvário para milhares de portugueses por esse mundo fora? Porque nós percebemos que no próprio decreto-lei, no artigo 20, exatamente no artigo 20, continua a ser prevista a possibilidade de exercício dos cônsules honorários. Continua prevista a existência dos cônsules honorários. Mas aquilo que nos interessa verdadeiramente saber, e é isso, e é essa a questão que queria deixar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, é saber verdadeiramente, em concreto, qual é a intenção do Governo que corresponde a esta intenção do Partido Socialista. Qual é verdadeiramente o compromisso que o Governo assume relativamente ao reforço da rede consular portuguesa, porque olhando apenas para a letra da lei, só temos motivos de preocupações. E precisamos que o Governo nos diga é se estas alterações da lei corresponderão a decisões de sentido contrário. Ou seja, que a desconsideração, digamos assim, do ponto de vista formal dos vice-consulados e dos consulados honorários corresponde a uma intenção de investimento na rede consular com a criação de consulados, nomeadamente com o alargamento do número de postos consulares do ponto de vista das suas categorias mais elevadas. E essas são verdadeiramente perguntas absolutamente nodais. E gostava de saber, Sr. Ministro, em concreto também, o que é que corresponde a isto em termos, por exemplo, de reforço do número de trabalhadores e dessa capacidade de resposta. Se as questões que têm sido sucessivamente colocadas pelos trabalhadores dos serviços consulares e das missões diplomáticas, a propósito, por exemplo, das questões que têm a ver com a atualização salarial, com a desproteção social e com a falta de cobertura pelos sistemas de saúde, se as situações de uma situação de doença em que há um trabalhador consulado dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros que deixa de ter acesso à proteção da saúde, se todas essas questões estão resolvidas e se também por essa via podemos contar não apenas com o compromisso, mas com a ação concreta do Governo no sentido de melhorar e reforçar a capacidade de resposta da rede consular, na capacidade de resposta da rede consular às necessidades dos portugueses do estrangeiro. Para terminar, Sr. Presidente, queria dizer também que mais do que interessadas em saber se a rede consular é ou não um instrumento de nomeações políticas e de satisfação partidária dos interesses de quem está no Governo, como anteriormente
Sr. Presidente,
resultava das intervenções feitas, particularmente pelo Partido Socialista, gostava de saber, sobretudo, se o Governo está em condições de corresponder àquelas que são as verdadeiras exigências da comunidade portuguesa no estrangeiro, que é de saber se tem ou não o melhor serviço através dos postos consulares.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero também saudar o PSD pelo agendamento desta apreciação parlamentar sobre o novo regulamento consular, porque este agendamento permite reforçar dois aspectos importantes. O primeiro, esclarecer as questões do PSD e, em segundo, e para nós mais relevante, evidenciar as mais-valias que este novo regulamento consular traz. Ora, quanto ao primeiro ponto, eu julgo que nesta altura do debate já é claro que a reclassificação dos vice-consulados tem como objetivo o reforço do número de postos de carreira na rede consular portuguesa e, como consequência, a profissionalização e o melhoramento do serviço que é prestado às nossas comunidades. Quanto ao segundo aspecto, e no nosso entender, de facto, mais relevante, e que foi praticamente ignorado, ou completamente ignorado, pelo PSD, este novo regulamento consular permite implementar um novo modelo de gestão consular que vem transformar profundamente o serviço prestado às nossas comunidades, vem quase, diria mesmo, revolucionar este serviço. Isto porque falamos de serviços consulares que eram, na melhor das hipóteses, prestados das 9 às 5 da tarde, passam a ser prestados 24 horas por dia. Serviços consulares prestados de segunda à sexta-feira, passam a estar disponíveis 365 dias por ano. Serviços consulares que estavam a muitos quilómetros de distância passam a estar à distância de um clique no computador a partir de qualquer parte do mundo. Se resolve todas as situações, não resolve, sabemos que não. E é este caminho de investimento, é este caminho de desburocratização, de modernização, de inovação tecnológica que, aliás, tem sido uma marca do Partido Socialista e que queremos continuar a trilhar. A conclusão a que chegamos é que o PSD, por outro lado, prefere ficar agarrado ao passado sem respostas aos reais problemas das comunidades. Mas, Srs. Deputados, mesmo para concluir, eu quero reforçar que este novo regulamento consular significa uma mudança de paradigma para a forma como damos resposta às necessidades dos nossos imigrantes espalhados pelo mundo. É um passo decisivo na adaptação da estrutura consular às novas realidades e necessidades das nossas comunidades, mas continuamos e temos de continuar, de facto, a investir para assegurar que os problemas que as nossas comunidades sentem são ultrapassados e é este compromisso que reafirmamos. Muito
obrigado.
Muito obrigado.
Sra. Deputada, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi o Sr. Deputado Paulo Pisco chegar aqui e dizer que o PSD tem grande responsabilidade de ter encerrado as estruturas consulares. Eu vou-lhe recordar, Sr. Deputado, que em 2008 foi o PS que encerrou vários consulados em Paris. E até sabe qual é a ironia desta história, Sr. Deputado? Imagine quem é que era então o diretor das relações internacionais do Partido Socialista. Era o Sr. Deputado Paulo Pisco. É curioso. E o Sr. Deputado, nessa altura, disse, e cito, encerrar consulados, por vezes, é um caminho de modernização. É fundamental.